Vamos ler, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 53 a 58. Vou pedir a você que leia comigo, por favor. Diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, o que ele fez? Retirou-se dali e, chegando à sua terra, o que ele fez, gente? Ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse. O que ele disse? Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres. Por quê, meus irmãos? Por causa da incredulidade deles. Eu vejo algumas coisas importantes para a nossa reflexão hoje dentro desse texto. A primeira é essa descrição do verso 54, da reação das pessoas diante do que Jesus ministrava. E a reação deles foi bastante interessante, essa que está descrita no começo, na parte A do versículo 54, até a pergunta que segue, porque diz a Bíblia que eles ficaram maravilhados, maravilhados. E ficar maravilhado é uma coisa boa, né? Porque mostra uma realidade que estava ali. Jesus estava ministrando e a ministração de Jesus produzia nas pessoas que ali estavam esse estado de sentir-se maravilhado. Mas o texto nos mostra com que eles ficavam maravilhados. Eles ficavam maravilhados, primeiro, com aquilo que Jesus ensinava, dizia, com a sua sabedoria. Segundo, com aquilo que Jesus fazia, com o que eles chamam de poderes miraculosos. Eles olham para o que o Cristo faz, para aquilo que Cristo ministra, para aquilo que Cristo entrega, eles ficam maravilhados diante daquilo que está sendo exposto, mas o seu olhar está focado naquilo que ele está ensinando e naquilo que ele está realizando. Até aí parece uma coisa boa, não é verdade? Que beleza, que bênção. Quem dera se todo mundo focasse exatamente naquilo que ele diz ou naquilo que ele faz. Mas, curiosamente, meus irmãos e irmãs, há pessoas que prestam muita atenção no que ele diz, ficam impressionados com o que ele faz e ponto, é o que eu chamo de foco secundário. Eles observam aquilo que Jesus fala, observam no sentido de ouvir, de estar atento, eles olham aquilo que Jesus faz e ficam maravilhados, ficam impressionados, mas aquilo não passa para outra etapa, não estabelece com Jesus uma conexão. Ah, é verdade, há pessoas hoje, não sei se aqui, mas há pessoas hoje, no país inteiro, no mundo inteiro, são capazes de descrever grandes ensinamentos de Jesus Cristo. Evangelizando na rua, como eu fiz durante muitos anos, eu encontrava pessoas com conhecimento bíblico impressionante. Impressionante. Conhecem a Bíblia, e alguns dizem, de capa a capa, como se isso fosse possível, né? Mas você cita um texto, a pessoa conta a história. Você cita outro, conta outra história. Que maravilha! Como seria bom se não ficasse apenas nesse nível? Ou, como seria bom se as pessoas não ficassem apenas impressionadas com o que Jesus tem poder para fazer? Olha, eu vi uma pessoa ser curada. Pastor, é o seguinte, a perna da pessoa era mais curta que a outra e a pessoa foi orando e a perna foi esticando. Não é lindo? Hein? Ah, Jesus, toca aqui. Hein? Não é maravilhoso? Mas permanecer nesse único estado de observar aquilo que é feito é também a mesma história do texto bíblico que nós estamos lendo. As pessoas ficam maravilhadas, ficam impressionadas. A palavra de Jesus é uma palavra maravilhosa. A mensagem de Cristo é uma mensagem extraordinária. A mensagem de Jesus é uma mensagem que deixa as pessoas impressionadas. Os feitos de Jesus, seus milagres, poderosos milagres, o que a Bíblia chama de poderes miraculosos, os seus milagres são daqueles de impactar. As pessoas ficam em êxtase diante daquilo que ele faz. Mas se permanecer até ali, vai ficar na mesma situação do povo daquela cidade. O que faz com isso? Ponto. Que impressionante. Você viu o que ele falou? Que mensagem, que coisa linda a palavra de Cristo, hein? Você viu o que ele fez? Você soube o que ele fez? Ele andou por sobre as águas. Você soube o que ele fez? Ele fez os pães serem multiplicados. Você soube o que ele fez? Mas se chegar só até nesse ponto, meus irmãos e minhas irmãs, quero repetir para que não haja dúvida. Não é este o projeto de Deus para a nossa vida. Deus quer que seja estabelecida uma conexão. Exatamente por isso Jesus veio. Jesus veio para nos conectar a Deus, não para mostrar, ou para revelar, ou para impactar as pessoas, a fim de que elas fiquem maravilhadas com o que Ele faz ou com o que Ele diz. O projeto de Cristo, de Deus para nós, é nos conectar a Deus. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Vida é abundância, é vida com excelência. Vida com excelência não é só nesta vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O projeto de Jesus Cristo é nos conectar a Deus e não deixar pessoas maravilhadas. Sabe o que acontece, meus irmãos e minhas queridas e amadas irmãs? A impressão que eu tive lendo o texto, acompanhando, assim como se eu não conhecesse a história, a parte final do versículo 54, eles fazem uma pergunta. A pergunta deles é: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Lendo esse texto, no passo a passo, como se eu não soubesse o que vem em seguida, que é assim que a gente estuda a Bíblia, eu fico olhando e falo assim: agora eles vão descobrir, agora eles vão se conectar a Deus. De onde ele vem? Ou seja, de onde vem isso? Vamos investigar. De onde vem isso? E descobrindo de onde vem, eles se conectariam a Deus. Me lembrou até quando os discípulos, não sei se você lembra daquele texto que aqui está aqui, vamos ler juntos aqui, está aqui em Mateus mesmo, capítulo 7, volta, aliás, capítulo 8, versículo 27, volta aí um instantinho, capítulo 8, versículo 27, está no mesmo livro aqui, está facinho da gente achar. Jesus acalmou uma tempestade, e aí os discípulos estavam no barco, desesperados. Jesus acalma a tempestade, verso 27, eles fazem uma pergunta. Leia o versículo 27 comigo, Mateus 27, 8, 27, e qual é a palavra que está aí? Não é que é a mesma palavra, meus irmãos? E maravilharam-se os homens, dizendo, qual é a pergunta deles? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí volta agora para o 14, aí onde nós, na sequência do texto aí, lá no 14:33, abre aí, 14:33. Uma outra vez que envolve um barco. Galiléia, como você sabe, era um lugar onde tinha o chamado Mar da Galiléia, que era um lago. E Jesus estava sempre indo e vindo de uma banda para outra, então tem muitos episódios que acontecem ali. Por isso que, para mim, a viagem a Israel só faz sentido se eu for ao Mar da Galiléia. E como eu já tive essa bênção algumas vezes, pelo menos duas vezes no mar, é uma coisa impressionante a experiência gostosa de relembrar os textos bíblicos, né? Mas o verso 33 do capítulo 14 é a resposta do verso 27 do capítulo 8. Que lá no capítulo 8 diz assim: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí aqui eles respondem. Qual é a resposta aí? Verdadeiramente? Esse é o propósito da pregação do Evangelho. É levar as pessoas a Deus. O propósito da pregação do Evangelho não é tornar as pessoas impactadas ou maravilhadas com aquilo que está sendo feito, não. É estabelecer uma conexão entre a pessoa e Deus. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a humildade. Cada um de nós, quando prega o Evangelho, a gente tem que sempre apontar para Cristo. Quando algum de nós conta uma experiência espiritual, nós temos que dar sempre glória a Deus. Nós temos sempre que apontar para Deus. É para Ele que a gente aponta, não é para nós. Porque a vaidade humana é terrível. Tem um amigo meu, tem muitos amigos, né? Graças a Deus. Em geral, não muito normais, né? Esse amigo meu estava organizando um culto e choveu durante o dia inteiro, e na hora do culto, assim, minutos antes do culto, parou de chover, um culto no bairro, em cima de um caminhão, e lá estava ele. Aí o povo foi vindo, ele muito animado lá em cima do caminhão, disse: meus irmãos, vocês querem? Vou contar um testemunho aqui para vocês. Choveu o dia inteiro, não choveu, meus irmãos? Choveu. Choveu muito, não choveu? Choveu. Mas eu orei, meus irmãos. Eu orei e a chuva parou. Sabe o que aconteceu naquela hora? Um trovão violento. Caiu uma tempestade. Esse amigo meu nunca mais falou nada dessa história. A gente tem que sempre reconhecer que a glória é divina e esse é o projeto de Deus. Mas olha, continua lendo o texto aqui que aconteceu um pouco mais. O verso que segue, o verso 55, é a parte B do verso 56, é uma descrição curiosa. Eles começam a dizer o seguinte: olha, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Para até aí. Eles veem e não percebem, eles viram e não perceberam. Primeiro eles ficaram maravilhados, agora eles viram e não perceberam. Jesus estava diante deles, mas ao invés de se concentrar em Jesus e a partir dele estabelecer essa conexão com Deus, que era o projeto inicial, o projeto original era esse que ela estava, eles se concentram nos feitos e agora passam a questionar a origem familiar de Jesus. E aqui não tem inocência não, viu gente? Isso aqui não é pergunta inocente, não. Eles não trouxeram questões ingênuas, não. Pelo menos eles abordam aqui algumas coisas. E a primeira delas foi o seguinte: e essa pessoa para falar do jeito que ele está falando? Era uma ideia de uma classe que se considerava superior às outras e que não podia observar, vir alguma coisa boa de um grupo, pelo menos ele representava o grupo, de pessoas que não tinham a mesma habilidade ou a mesma formação educacional que eles. É basicamente a frase: quem está achando que é, hein? Quem está achando que é? Você já passou por isso alguma vez? Você está fazendo alguma coisa e a pessoa começa a te questionar como se você não tivesse habilidade, capacidade para fazer aquilo que está sendo feito, e aquilo é parte da sua obrigação, você está cumprindo uma missão, e a pessoa larga essa, traz uma palavra dessa, que te joga lá embaixo. A intenção é essa, a intenção é te desrespeitar a ponto de deixar você lá embaixo no chão. A intenção era exatamente essa, não era outra intenção que não essa. Jesus está ali, na sua terra, na sua cidade, ali onde ele está, as pessoas o tratam exatamente dessa forma. E mais, a divindade de Jesus Cristo, ela é agora absolutamente ignorada. Por quê? Porque eles tratam sobre a família. Veja que no primeiro passo lá, eles estavam olhando o que Jesus dizia e o que Jesus fazia. Agora descem para falar sobre a família dele. Ou seja, eles passam a ignorar a divindade de Cristo. Jesus estabelecia uma conexão entre as pessoas e Deus. Ele faz a ponte, ele estabelece essa conexão. Ele só faz essa conexão porque ele é Deus. À medida que a pessoa ignora que Jesus é Deus, ele perde a possibilidade de ter essa conexão estabelecida. Está entendendo? Todo mundo entendendo? Que possibilidade há? Que conexão poderá haver? Se Jesus é apenas um homem, se Jesus é apenas uma pessoa boa, bem intencionada, se Jesus é o maior psicólogo que já existiu, se Jesus é o melhor gestor, melhor líder de pessoas que já existiu, ou qualquer coisa neste nível, qualquer pessoa que vai ignorar a divindade de Cristo, ela está quebrando a ponte que a leva a Deus. E era essa a ideia: questionar, trazer de maneira dura, afastá-lo do seu projeto, do seu propósito especial. E aí fica aqui a lembrança dos discípulos dizendo no versículo 33, como nós lemos: verdadeiramente és filho de Deus. Eles apontam para a família de Jesus para ofuscar a sua divindade. Terceiro, meus irmãos, eles se escandalizaram. Primeiro, se maravilharam. Segundo, viram e não perceberam. Terceiro, eles se escandalizaram. Veja o que diz o verso 57. E escandalizavam-se nele. Esta é a palavra. Sabe o que significa escandalizar aqui? Que eles sentiam repelidos por ele. Sentiam-se repelidos. E aqui é uma completa inversão de situações. Jesus veio para acolher as pessoas. Jesus veio para abraçar as pessoas. E aqueles que seriam abraçados e acolhidos, o rejeitam. Jesus é puro. E os impuros o rejeitam. Jesus é santo, e aquele que não é santo rejeita. Jesus vem trazer liberdade, e aqueles que receberiam a liberdade preferem permanecer presos. Essa é a ideia. Eles se escandalizaram-se nele, ou se escandalizaram-se em Cristo, exatamente por conta disso. Jesus foi desonrado na sua cidade. Desonrado, não lhe deram a honra devida. A Bíblia diz que Jesus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Desonrar é desprezar a sua honra, é tratar com ignorância, crueldade. A dor da rejeição é bem comum na nossa vida. Bem comum na nossa vida. É possível que você tenha passado um momento na sua vida em que você se sentiu rejeitado, rejeitada. Quando eu falei sobre Israel, eu queria lembrar um episódio da história de Israel, depois da independência, depois que o Estado de Israel foi organizado, houve uma volta bastante grande de pessoas para Israel. E houve uma ocasião em que não havia condições mais de receber as pessoas. Judeus, nos navios, tiveram que voltar para os seus países de origem porque não havia condições de acolhê-los lá. As imagens são de chorar. Depois de tanto tempo longe, depois de tanto tempo viajando, quando eles vão percebendo a terra, você imagina a emoção, voltar para a terra, voltando para a sua terra, voltando para a sua gente, um momento histórico, um momento de emoção, um momento em que as pessoas começam a se abraçar, de repente eles não conseguem aportar, eles não conseguem atracar, eles são rejeitados, aqui não cabe, daqui não tem mais jeito, voltem. Era a pior rejeição que podia existir para eles. Há um pastor, talvez você conheça, chamado Jonathan Edwards, muito conhecido. Ele é uma figura da nossa história, da igreja evangélica no mundo. E Jonathan Edwards era pastor de uma igreja. E ele hoje é lembrado por diversos pastores e obras que nós temos, que nós podemos acessar, como uma pessoa extraordinária, um pregador maravilhoso, uma pessoa que viveu o evangelho de uma forma intensa na sua vida. E ele foi para uma igreja, pastorear uma igreja, onde essa igreja havia feito, a liderança da igreja, havia feito o que era conhecido de aliança do meio termo. Essa aliança do meio termo dizia que algumas pessoas, ainda que não convertidas, poderiam participar da Santa Ceia. E a Bíblia nos ensina que a Santa Ceia é um momento todo especial que depende de instrução, depende de discernimento para que não haja enfermidade e morte espiritual. E essa aliança do meio termo foi por ele questionada. E aquela igreja onde ele trabalhou alguns anos, pregando a palavra do Senhor e onde aconteceu um avivamento histórico, onde a graça de Deus se manifestou de maneira maravilhosa naquela terra, através do seu ministério, apesar de todas essas coisas, houve uma assembleia da igreja e a assembleia da igreja resolveu que ele deveria sair. Foi 9-1. Ele saiu rejeitado. Hoje, você pode comprar muitos livros sobre ele. Esse aqui é um deles que conta essa história sobre ele. Livros que falam sobre a sua visão ministerial, sobre a importância dele para a história da igreja evangélica no mundo. E este homem foi rejeitado. Este homem passou pela rejeição, como aquele povo voltando para a sua terra, passou pela rejeição, como você e eu passamos por rejeições na nossa vida, como Jesus passou por uma rejeição na sua vida, na sua terra, na sua casa, com a sua gente. E eu perguntei para Jesus no texto: Jesus, como é que o senhor lidou com essa situação? E eu quero dizer para vocês como é que ele lidou segundo o texto bíblico. A primeira coisa que ele fez é que ele fez menção ao seu ofício profético. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ele fez menção do seu ofício profético, indica que a rejeição não mudou nada as suas convicções ministeriais. Jesus estava absolutamente certo das suas convicções ministeriais e não era uma situação como aquela que produziria nele qualquer tipo de dúvida. Basicamente aquela frase que o apóstolo Paulo mais adiante fez. Ele diz: olha, eu sei em quem tenho crido. É aquela convicção que uma pessoa que passa por uma adversidade na sua história, que passa por uma rejeição, ela não abre mão dos seus valores espirituais. Eu sei, eu conheço meu Deus. Jesus ensina isso quando fala sobre o seu ofício profético. Segunda coisa, ele indicou que aquilo poderia acontecer com qualquer um, que ele diz assim, olha, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Ele não disse que isso era exclusividade dele. Ele falou que não há profeta. A referência era que outras pessoas poderiam passar por isso. E logo no texto que segue, João Batista, o profeta que o antecedeu, a voz do que clama no deserto, ele foi morto de uma forma estúpida. Você conhece a história. Decapitado, com a cabeça na bandeja, a pedido de Herodias. É uma história impressionante, já preguei sobre esse assunto aqui recentemente. Jesus está dizendo que outras pessoas poderiam passar por isso. E nós podemos passar por isso também. Terceira coisa que ele faz, ele não deixou de fazer as coisas. Ele ensinou, ele curou. Outras coisas não aconteceram, não por causa da ausência do trabalho dele, mas por causa da incredulidade das pessoas. A Bíblia nos ensina a crer. Crer é confiar. Crer é acreditar que é possível, é acreditar que ele pode realizar. Crer em uma entrega total e absoluta, é não se deixar levar pelo que as outras pessoas falam ou pelo que a nossa mente fala, mas caminhar segundo o que a palavra de Deus diz. Se Deus diz que pode, é porque ele pode e ele fará segundo a sua vontade. E a quarta coisa que ele fez, ele não parou. Que ele podia ter parado, podia ter estacionado. Então tá, né? Então é isso aí. Então, acabou por hoje. Não, ele prosseguiu. O texto segue dizendo que ele continuou a caminhada de pregação e de proclamação do Evangelho. Quando Marcos conta essa história, ele conta num contexto que Jesus chama seus discípulos e diz, olha, agora gente, olha, vocês vão por cidades e cidades pregando a minha palavra. Deu a ordenança, deu o envio para os discípulos que ali estavam. Ou seja, não apenas não parou, como não deixou que aquilo morresse em hipótese alguma. Meus irmãos e minhas irmãs, quando você passar por um momento de rejeição, lembre-se qual a sua relação com Deus. Jesus fala do seu ofício profético, ele tinha um ministério, a relação com Deus estava estabelecida e era uma relação estabilizada. Segundo, aquilo pode acontecer com qualquer um. Se aconteceu com Jesus, pode acontecer comigo. Se acontecer comigo, pode acontecer contigo. E numa hora em que isso acontecer com a gente, nós vamos lembrar do que aconteceu com Cristo. Ele não deixou de trabalhar pelas pessoas. Ele não parou. Ele prosseguiu a sua caminhada. Nazaré tinha tudo para estar perto de Cristo. Mas as atitudes daquelas pessoas a levaram para longe. Jesus estava poderosamente perto delas. E elas estavam absolutamente distantes dele. Primeiro, elas se maravilharam. E a gente até se empolga lendo o texto. É agora, Nazaré vai viver um quebrantamento, um avivamento espiritual. Nazaré vai se dobrar diante de Cristo. Mas não, eles estavam só maravilhados com o que ele dizia e ele fazia e ponto. Volto a dizer, conheço gente que afirma conhecer a Bíblia de capa a capa e só. Não vive o que ele diz. Ficam impressionados com o que ele faz, mas não querem viver sob a sua liderança ou a sua condução. Isso não vai resolver, que o projeto de Deus é nos conectar, o projeto de Cristo é nos conectar a Deus. Ficaram maravilhadas, mas não se conectaram ao maravilhoso. Viram, não perceberam, e ainda o rejeitaram, se escandalizaram nele. Tão perto, mas longe demais. Jesus está aqui hoje entre nós. Sua palavra está sendo ministrada. Seu nome está sendo proclamado. Não fique como aqueles de Nazaré, que ficam maravilhados quando leem a Bíblia, que ficam impressionados quando escutam alguma coisa, quando veem alguma coisa. Não parem aí. O projeto de Deus é nos conectar a Ele. E o único caminho para que você e eu sejamos conectados a Deus é Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só há uma possibilidade de conexão: Deus através de Cristo. Este é o único caminho para nós chegarmos a Ele. Que assim Ele nos abençoe em nome de Jesus.